Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Pegue sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Vamos ler do verso 6 em diante. Os irmãos realmente gostam de fazer perguntas, né? Ok. Mais uma vez, não vai ser possível responder todas, vou responder algumas. A paz, pastor. Em Eclesiastes capítulo 3, está sibilando. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 3, diz que há um tempo para tudo. É um texto muito conhecido. Porém, ao lê-lo, não pude entender quando lá diz que também tem o tempo de matar. Matar o quê? O que de fato se refere? Seria morte mesmo? É, morte mesmo. O problema nosso é que nós temos uma visão romântica desse mundo. Nós achamos que esse mundo, né, se a gente sentar e conversar com um terrorista, ele vai entender e vai largar a bomba de lado. Isso é visão romântica. Infelizmente, nesse mundo, para que haja paz, ainda é necessário haver guerra. Eu sei que isso pode soar estranho para o seu ouvido, né? Porque você é crente, você quer que todo mundo se abrace, se beije, mas vivemos num mundo caído. Esse mundo está debaixo de maldição, ok? E para que esse mundo possa ser habitável, é necessário que aqueles que são perversos sejam tirados do poder. E há situações em que não é possível fazer isso. Então, ontem estava lendo notícia que um dos líderes do ISIS, né, aquele Estado Islâmico, foi morto pelo exército americano. Então, é um tempo de matar, infelizmente. É duro dizer isso, é chato dizer isso, mas esse pessoal está cometendo um crime contra a humanidade. Eles estão matando milhares de pessoas, e eu não vou nem falar de cristãos que eles estão matando. Todos os dias, centenas, às vezes milhares de irmãos estão sendo mortos na Síria e no norte do Iraque. Você não sabe disso. Então esse pessoal não vai parar de fazer isso só porque você vai ser educado com ele. Infelizmente, é necessário que o exército se levante para pelejar contra eles, para tirá-los dessa posição que eles têm ocupado lá e trazer paz para a terra. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Isso é simplesmente bom senso. Não vá dizer por aí que eu sou a favor da guerra. Não sou. Mas acredite em mim, nem os generais que estão na guerra são a favor da guerra. Ninguém normal, decente, é a favor da guerra. A guerra é apenas algo inevitável nesse mundo caído. Porque de vez em quando se levanta esse tipo de doente mental que tem que ser removido. Pastor, tatuagem é pecado? E piercing? Ok. A Bíblia de fato fala no Velho Testamento que você não deve mutilar o seu corpo. Ok? Mas nós, aí você vai dizer, pastor, nós somos libertos da lei, não estamos debaixo da lei mais. Aleluia, é verdade. Então eu vou partir para o Novo Testamento. Você agora é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar desse templo da melhor maneira possível. Ok? Eu sei que muito daquilo que está envolvido com piercing e tatuagem é preconceito nosso. Mas realmente é complicado. Se você estiver andando na rua, meia-noite, aqui na T7, e vem um sujeito tatuado, todo tatuado de lá, e você está de cá, o que você faz? Você passa para o outro lado. E se ele passar também, você começa a gritar. Por que você está gritando? Ele não fez nada. É porque você pensa que o cara é um marginal. Agora, se você vê do outro lado, vindo na sua direção, um sujeito vestido de maneira decente, né? Sem tatuagem, tudo mais, ele pode até ser um marginal, mas você não vai pensar isso, estou correto? Então, não é apropriado que pensem de você isso. Você é crente, não é? Imagina, você está chegando e a pessoa fica com medo. Por favor, não me assalte. O que, que é isso, rapaz? Sou crente. Aí o cara fala, você é crente? Então não combina, percebe que é incompatível, ok? É só uma questão de você entender. Apesar que na Bíblia tem um caso de tatuagem. A Bíblia fala que Jesus tem escrito na sua fronte e na sua coxa um nome que Deus deu para ele. Como é que está escrito esse nome? Não, o que está escrito eu sei agora. Como é que escreveu? Então é claro que está impresso ali na coxa dele, ok? Então, se você quiser escrever na sua testa, eu sou só de Jesus, eu acho que vai ficar até legal. Mas isso você não quer. Ok. Piercing. O que é piercing? É o brinco fora da orelha, não é verdade? Isso é o piercing. Qualquer brinco fora da orelha é piercing. Agora, isso é só uma questão de convenção social. Então, não dá para a gente ficar fazendo regra aqui. Pastor, então um piercing na orelha pode. Então, todo brinco que as irmãs usam, que ela tem que furar a orelha, é um piercing. Quantas irmãs têm a orelha furada aqui? Olha aí, olha aí. Mas aí tem um irmão que quer furar o nariz. Nariz não pode, é do diabo. Então, a orelha já é do diabo, eu posso furar, mas o meu nariz é santo, não posso. Então, assim, por que a orelha é mais nobre do que o nariz? Não, eu quero furar o beiço. Então, eu furo o beiço aqui. Não, beijo também não pode. Então é complicado você fazer regra. Então é melhor você apenas ter o bom senso, ok? Bom senso. Tem certos piercings que vão te trazer inflamações, vão te trazer problema de saúde, tem aparência ruim. Entende? Alguém que chega para mim conversando com um troço pendurado na língua, eu acho que não é boa gente. Você não pensa isso também? Paz do Senhor, pastor. Não é verdade? Aí você olha e fala, ai meu Deus do céu, tem um troço na língua ali. Aí você fica assustado também. Então assim, não combina com você, é incompatível. Ok? Então é melhor você ser crente e abrir mão dessas coisas, né? Então não é uma questão de ser pecado ou não. Entende? Não é pecado realmente você colocar um brinco na orelha, no nariz, ou na boca, ou no umbigo. Não sei onde mais você pode colocar. Então é só uma questão de bom senso. Tem uma pessoa aqui que gostaria de doar roupas para recém-nascido, para alguém que pediu, mas eu não sei se ficou guardado o nome de quem pediu. Pastor, como eu posso me livrar do sentimento de inveja? Ah, inveja, inveja, meu Deus do céu. Os teólogos dizem que o primeiro pecado foi soberba. Satanás quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao... Esse foi o primeiro pecado. Ele quis ser Deus. Então, os teólogos interpretam isso como orgulho. Foi o primeiro pecado. Mas eu tenho por mim, na minha teologia particular, que o primeiro pecado foi antes disso. Foi quando ele olhou para Deus e falou, por que que só ele é Deus? Tão lindo desse jeito. Também quero ser Deus. Isso é chamado de inveja. Inveja. Esse é que é o problema. Então, a inveja está na base de todos os problemas de relacionamento, diz o Novo Testamento. A Bíblia não fala que a base de tudo é o orgulho, mas fala que a base de todos os problemas de relacionamento é inveja. E assumir que tem inveja é o primeiro passo. Estou feliz que você tenha percebido que tem inveja. Então, porque é difícil alguém assumir que tem inveja. Entende? E esse é o primeiro passo. Então, é difícil encontrar alguém que vem e pede para eu orar, pastor, ore por mim, estou cheio de inveja hoje. É difícil. Mas se ele faz isso, é o primeiro passo. O segundo passo, você quer se livrar da inveja? Ao invés de ser invejoso, torne-se um admirador. Qual que é a maneira bíblica de você vencer a inveja de Deus? Sim, porque todos nós temos inveja de Deus, é verdade? Por que você acha que tem os filmes de X-Men, Super-Homem, Super não sei o quê? Aqueles super-heróis, na verdade, nada mais são do que inveja de Deus. Nós queremos ter superpoderes, nós queremos ser super capazes, super velozes, né? Nós queremos isso, porque temos inveja de Deus. Qual que é a maneira bíblica de você vencer a inveja de Deus? Adorando. Quando você ajoelha e adora, e você reconhece que só Ele é Deus, você está subjugando esse pecado terrível, esse veneno do diabo. Então, como é que você pode subjugar a inveja de alguém? Torne-se um fã. Passe a falar bem. Assume que você é admirador. Invejoso nunca assume que é fã de ninguém. Não assume. Mas quando você vira o fã, a inveja desaparece. Porque você assumiu, não, ele é melhor do que eu, ele é maravilhoso, eu queria muito também ser como ele é, eu sou fã dele, onde eu vou elogio ele, porque é maravilhoso. Entendeu? Não é complicado fazer isso. Agora é óbvio que para fazer isso tem que ter humildade, não é? Ser fã de qualquer um precisa de humildade. Tem alguém precisando de costureira. Se alguém tem, é costureira que trabalha em confecção, procure aqui o pastor Francisco Bastos no final. Oferta de emprego para você. Pastor, tem uma dúvida. Às vezes as pessoas me perguntam se é pecado ouvir música secular. O que posso responder? De fato, elas não glorificam a Deus. Mas tem algumas músicas que falam de Deus. Ele menciona aqui uma delas. Não vou falar, não. Seria errado eu ouvir ou cantar tal música? Não, só falar de Deus é fácil. Qualquer um fala de Deus, até o diabo fala de Deus. Entende? Falar de Deus é fácil. Então é preciso ter vida de Deus. Então qual que é o problema de você ouvir música secular? É porque é pecado? Não, mais uma vez, o nosso problema chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós queremos o tempo inteiro um código de conduta. Os irmãos querem que eu fazer pergunta e estão aí anotando a listinha. Isso pode, isso não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Isso aqui, né? Entendeu? Não é assim que funciona o Novo Testamento. O que funciona no lançamento hoje é Cristo em vós. Então, o Espírito Santo em você conduz você. E a Bíblia ensina no Novo Testamento que você precisa ter cuidado com aquilo que você come. Mas o conceito de comer na Bíblia não é simplesmente natural. Entendeu? Não é comer arroz e feijão. Adão e Eva caíram porque comeram errado. Mas eles comeram da árvore do conhecimento, mas a comida não foi para o estômago, foi para o espírito deles. O espírito morreu. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, comer na Bíblia significa introjetar, colocar dentro. Então, quando você ouve uma música secular, você está comendo de algo do mundo. E esse alimento vai produzir algo em você. Não tem alimento neutro. Esse alimento vai gerar em você fome de Deus ou indiferença às coisas de Deus? Vai gerar em você santidade ou vai gerar em você sensualidade? Entendeu o que eu estou dizendo? Mas dizer que toda música secular é uma coisa terrível, não é. Tem muita música que é muito bonita, tem muita poesia, não é? Tem muita qualidade, às vezes, harmônica, melodiosa, rítmica. Essas coisas é óbvio. Que você não tem como você aprender a tocar violão se você não aprender uma música dessa. Você não vai ser um bom pianista se você não aprender todas as músicas que se tornaram clássicas no decorrer dos séculos. Então, você querer virar um crente fechado numa redoma é tolice. Então, eu chegar aqui e proibir você de ouvir música é tolice. Isso é condenar você a uma mediocridade musical, às vezes, quando você quer aprender a tocar melhor. Mas você deve ter o bom senso de perceber quando algo está enchendo o seu espírito. E ao invés de aproximar, te afasta a sensibilidade de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, nós não somos uma igreja legalista. Nós vivemos no tempo do Novo Testamento. Pare com essa coisa tola de ficar simplesmente dizendo, é proibido, é proibido. Aliás, alguém me perguntou algo sobre isso aqui. É baseado em Colossenses 2,16. Projeta, por gentileza. Pastor, preciso que você me responda. Me explique o que está escrito em Colossenses 2,16. O meu marido gosta muito de beber. Será que eu devo falar alguma coisa para ele? Se ele está embriagando, você tem que falar. Porque a Bíblia fala algo a respeito de embriaguez. A embriaguez é do diabo. E lá em 1 Coríntios capítulo 5 diz: qualquer um que se diz irmão, mas é um beberrão, afaste-se dele, não ande com ele. Entende? Então, alguém que se embriaga, ele está pecando contra Deus. Ok? Eu bebo, não tem problema nenhum de assumir isso para você. Eu bebo eventualmente, não bebo muito, nunca fiquei bêbado na minha vida. Posso testemunhar isso para você. Não sei o que é essa sensação de ficar embriagado. Nunca fiquei, na minha vida inteira. Mas eu bebo eventualmente um vinho, uma cerveja, não vejo nenhum problema nisso. E de fato não há nenhum problema nisso. Até porque Colossenses também diz isso. Olha o que diz. Ainda estou achando o som ruim. Parece que tem um eco aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de quê, meus irmãos? Já acabou de confessar seu pecado aí agora. Porque nós julgamos as pessoas baseadas em comida e bebida. viu fulano de tal? Comidor de carne de porco. Será que ele não sabe que carne de porco não é de Deus? Não, e você viu o churrasco dele? Estava sangrando, vampiro. Fica olhando meu prato. Entendeu? Olha a carne cheia de gordura. Gordura é proibida, só Deus podia comer gordura. Agora eu sou filho dele, eu moro na casa dele, eu como gordura com ele. Olha para cá, ninguém julgue você por causa de comida, bebida, dia de festa. Opa, isso é muito bom, está chegando o dia da festa caipira. Você está julgando a gente por causa de dia de festa? Essa igreja é mundana. Está julgando por causa de dia de festa. Lua nova, ninguém se importa com lua nova aqui, não é? Ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Verso 18. Ninguém se faça juiz, árbitro, contra vós outros, pretextando humildade. Que coisa! Eles gostam de parecer humildes. Culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, cheios de uma mente carnal. Então você já entendeu. Você não deve julgar ninguém porque ele tomou uma taça de vinho ou bebeu uma latinha de cerveja. Mas, se ele se embriagar, você deve exortar. Quantos estão comigo nessa manhã? Ninguém diz amém na hora que eu falo isso. Ok, eu estou sozinho, não tem problema. Pastor, o que é uma casa subdividida? Por que ela não subsistirá? Ah, sim, está baseado no texto que Jesus disse, que toda casa dividida contra si mesmo, né? Então não é subdividida. Uma casa dividida, isso tem a ver com qualquer ambiente, pode ser a igreja local e pode ser também a sua família, evidentemente. Uma casa dividida, de fato, quando tem duas posições distintas e antagônicas, não é? De alguma maneira vai trazer problema. Pastor, os demônios agem em qual área do corpo? No momento da possessão, no espírito, alma ou corpo? Essa é uma discussão antiga entre os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus. Mas a experiência mostra que tem níveis diferentes de possessão, ok? Tem pessoas que não são possuídas por demônio, elas apenas carregam demônios. Tem gente que carrega demônios, isso não é possessão. Aí às vezes você vai orar com ele, ele sente um tremeleco, ele... entendeu? Dá uma tontura, mas ele não está possesso, ele não é possuído por demônio nenhum, ele é que possui o demônio, ele carrega demônios com ele, eventualmente demônio de sensualidade, de idolatria, de ódio, de raiva, essas coisas grudam nas pessoas, são demônios, acredite em mim, isso é mais real do que você imagina, e pode grudar em crente também, mas só grudar, não vai entrar. Segundo tipo de possessão, é aquela possessão que a pessoa percebe que está possessa. Você está expulsando o demônio, mas ela está consciente. Ela percebe que tem um demônio nela. Então, esse é um tipo de possessão meramente do corpo, é físico. Mas tem pessoas que ficam possessas no nível que elas ficam inconscientes. Elas não se lembram de coisa alguma. Não sabem o que estão falando, não sabem o que está acontecendo. Esse é o nível mais profundo. E aí... a gente supõe que seja uma possessão no nível do espírito, onde a pessoa, onde o diabo toma, os demônios tomam conta da mente, da psique, o intelecto da pessoa. Ok? Mas, independente do que seja isso, é só uma discussão puramente acadêmica. Você deve expulsar o demônio em nome de Jesus e libertar quem você encontrar oprimido. Pastor, eu gostaria que você explicasse sobre o conceito tricotomista. Nós somos um ser triuno. Nós somos espírito, alma e corpo, ou somos apenas corpo e alma? Bom, nós cremos e ensinamos assim na Videira, se você não fez o cursão ainda, estou percebendo, que essa é a primeira matéria do cursão. O próximo cursão você vai fazer. Nós cremos que somos espírito, alma e corpo. Eu não tenho tempo de provar para você aqui, mas você pode pegar a aula que está lá no Ministério da Palavra sobre isso, que é princípio de revelação na palavra. Tem até em DVD para você assistir. Nós não cremos que espírito e alma são a mesma coisa. Se fossem a mesma coisa, a palavra de Deus não os distinguiria. Por que Deus faria isso? Dar dois nomes para uma coisa só, e seria complicar, e Deus não tem interesse de complicar coisa alguma. Levaremos a nossa alma para a eternidade? Sim, ou no céu ou no inferno, porque a alma é que é condenada, ok? Ela é eterna. Então as pessoas falam: pastor, se eu crer em Jesus, eu vou receber a vida eterna. Quem não crê em Jesus, então não tem vida eterna? Não, o conceito, a palavra, a expressão vida eterna não é muito preciso. Vida eterna, segundo falado no Novo Testamento, não é simplesmente uma vida cumprida que não tem fim. Vida eterna significa viver com a vida com a qual o próprio Deus vive. Então, quando você recebe a vida eterna, no original grego é o Zoe, você recebeu a vida de Deus. É uma vida que você não nasce com ela, você recebe ela pela fé. Ok? Aí, não tendo uma palavra com que traduzir, os tradutores falaram que é vida eterna. Mas, do ponto de vista só de não ter fim, preste atenção, no inferno também não tem fim. Então as pessoas, tudo que Deus fez, na verdade, no final das contas, é eterno. Pastor, vamos lembrar das nossas famílias lá no céu? Também é uma grande discussão, tem livros e livros sobre isso. Eu não creio em amnésia divina. Amnésia não combina com Deus. Então eu penso que nós vamos lembrar, mas você vai se lembrar numa outra perspectiva. Entende? Porque nós não temos ainda hoje noção do que é o céu, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ontem eu estava assistindo um filme, ontem lá em casa com a minha esposa, é um filme interessante, que fala desse negócio de amnésia mesmo, que um lugar onde eles criaram uma comunidade, onde ninguém tinha lembrança de nada. Então o filme começa preto e branco, e ele vai ficando colorido na medida em que eles vão lembrando de coisas. E é verdade, sem lembrança você não tem identidade, você não é ninguém, você é a sua história. Não é? Se você não lembra da sua história, quem é você? Você é um pano branco, não é? Você não tem referencial nenhum, você não tem sabedoria, você não tem conhecimento, você não tem nada. Então a amnésia não é o padrão de Deus. Agora, nós podemos deliberadamente escolher não nos lembrarmos das coisas passadas, como nós fazemos hoje. E eu acredito que quando nós virmos as coisas do céu, vamos ficar, não vai ter, essas coisas aqui vão ficar muito embaçadas. Tem um garoto que ele foi ao céu, fizeram até um filme agora sobre esse garoto, eu li o livro, e ele conta que ele tem uma experiência de morte, de quase morte, né? Acho que não chegou a morrer. Ele viu a Jesus, e o Senhor levou ele para um passeio, e ele disse que tinha cores no céu que ele não sabia descrever, mas que não existe aqui. Então você consegue imaginar um arco-íris com 10 vezes mais cores? Imagine um lugar que tem cores que você não é capaz de perceber aqui, aí você chega lá, é uma explosão diante dos seus olhos. Estou falando de cores. Agora imagina sons, imagina aromas, imagina sabores no céu. A árvore da vida produz 12 tipos de fruto, um por mês. Imagine uma árvore que todo mês dá um fruto diferente. Que maravilha, meu Deus do céu. Esse mês é o quê? Jabuticaba, aleluia. Mês que vem vai ser o quê? Laranja, amém, vamos aproveitar. Uma árvore só, todo mês dá um fruto diferente. Agora, esses 12 frutos que ela dá, obviamente não existe aqui, só lá. E você é provado lá do fruto da árvore. Eu creio que existe uma árvore da vida mesmo, viu? Creio que tem lá uma árvore da vida, e você vai comer dela. Assim como eu creio também que tem a Nova Jerusalém, tem ruas de ouro, cascalho de ouro, portas de pérola. Creio nessas coisas todas, eu sou muito tranquilo para crer na palavra de Deus. São coisas que vão ficar, vai embaçar muito, você não vai lembrar da buraqueira que tem aqui em Goiânia. Cada vez que eu caio no buraco, eu falo, eu vou andar em rua de ouro. Não vou andar nisso aqui não. Vai ser carruagem de fogo, não vai ser essa, né? Tá achando o quê? Oh Deus, por que eu estou falando disso, né? Pastor, como deve ser o dízimo da empresa? Quando a empresa não tem lucro ainda, faça conforme está no seu coração. Mas o dízimo deveria ser só do lucro. Pastor, eu vi as irmãs falando sobre pobreza na favela. Só quero dizer que é uma visão distorcida. Sou do Rio de Janeiro e lá nas favelas tem muita gente bem de vida. Tem mesmo, eu sei que tem. Até aquele jogador Adriano, ele foi morar na favela. Em todos os aspectos. Às vezes as pessoas moram lá porque ainda tem laços familiares e de amizade. Ok? Essa é a maneira como nos veem no primeiro mundo, como pessoas pobres, mas nós não somos. All right. Tudo bem. Mas convenhamos, favela é favela. Ainda é favela, então não é um lugar ideal, porque não tem equipamento urbano, né? Não é urbanizado. Mas eu concordo com você, chamar os favelados do Brasil de pobre está quase uma ofensa. Foi feita uma pesquisa e mais da metade deles tem TV a cabo em casa. A cabo assim, antena, aquela antena, né? Então, imagina uma favela dessa na Índia. Então, não é assim, realmente estão em outro nível mesmo. Tanto que falar de favela hoje no Rio de Janeiro é ofensivo, viu, irmãos e irmãs? Quando você for ao Rio de Janeiro, você fala comunidades. São os moradores das comunidades. Favela não pode falar, eles ficam ofendidos. Pastor, nos dias de ceia, eu dou a ceia para minha filhinha de 5 anos. Mas na última ceia, uma irmã me olhou severamente e falou escandalosamente que isso está errado. Por favor, me explique, não posso dar a ceia para minha filha de 5 anos? Pois é, essa também é uma questão. A Bíblia não fala exatamente sobre isso. Vou pregar sobre isso domingo que vem. Eu quero falar domingo que vem sobre salvação de criança. Você não perca domingo que vem, porque essa é uma pergunta muito comum no nosso meio. Por que que precisamos pregar para criança? Por que que precisamos evangelizar a criança? Jesus disse que das tais é o reino. Para que que eu tenho que pregar para elas? Então essa é uma pergunta recorrente e é o motivo pelo qual muitas igrejas nem trabalham com as crianças, certo? Então, de fato, é uma questão difícil de falar com poucas palavras. Mas por que que nós estimulamos que você não dê a ceia para o seu filho? Não é porque ele não pode tomar. Não é porque se ele tomar, ele vai ter um problema espiritual. Não, nada disso. É só porque na nossa igreja, nós batizamos com 12 anos de idade. A Bíblia fala disso? Não, é uma escolha. Nós tínhamos que escolher uma idade, escolhemos 12. Poderia ser 11, 10. Escolhemos 12 porque é a tradição evangélica de batizar crianças nessa idade. Aí o que acontece? Se você dá ceia para ela, ela fica achando que talvez não precise batizar. E seria bom se ela tivesse esse desejo: eu vou batizar. Eu vou te batizar, eu vou também participar da ceia, porque a ceia é reservada só para quem se batiza. Então, eu acho que esse lado é um lado positivo para você falar para o seu filho. Mas se você quer dar para o seu filho, também ninguém está autorizado a olhar você severamente e proibir você. Você pode dar, não tem problema nenhum. Não vai ter nenhuma maldição, nada na sua vida. Ok? É bênção. Ela é participante da sua aliança enquanto criança. Tá bom? Mas pondera nesse lado de dizer para ela, né, que a ceia é só para quando ela se batizar, porque isso vai despertar nela, com certeza, esse desejo de se batizar. Amém. Êxodo capítulo 5, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. A Bíblia fala que o livro de Êxodo é uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma ilustração. Uma ilustração natural de uma verdade espiritual. Em que sentido é uma alegoria? No sentido em que o Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza o diabo, que é o Deus deste mundo. Ok? E o povo de Israel aponta para todos nós, o povo de Deus. Moisés, nesse contexto, aponta para Cristo. A Bíblia fala então que Faraó, sendo Deus deste mundo, ele escraviza as pessoas. Ele escraviza as pessoas. E Deus então enviou Jesus, representado no livro de Êxodo por Moisés, enviou Jesus para nos resgatar da escravidão do diabo ou de Faraó. Agora, é precioso a alegoria, porque por meio dela a gente tem uma compreensão, uma percepção de detalhes que nós não teríamos de outra forma. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés e falou para ele: você vai dizer para Faraó, deixa meu povo ir. Só que Faraó não quer deixar o povo ir. Faraó quer segurar as pessoas. Mas a partir do momento em que Moisés foi enviado, já está decretado. Não tem mais retorno. O povo vai sair. O povo vai ter que sair. Mas Faraó vai tentar impedir. E aí o que nós lemos aqui é simplesmente a reação que Faraó tem todas as vezes que um novo convertido vem para a vida da igreja. É liberta a escravidão de Faraó, não é verdade? Primeira coisa que acontece: Faraó, obviamente, não quer dar ouvido à palavra de Deus e sobrecarrega o povo com mais opressão. Isso é muito comum. Novos convertidos, quando se convertem, a impressão que eles têm é que a vida deles piorou muito, porque eles vinham vivendo uma vida de um jeito. Mas agora que eles se converteram, aí tem a perseguição da família, resistência dos pais, não é? Crítica de todos os lados, experimentam zombaria, algumas vezes têm dificuldade nos negócios, não é? Todo tipo de dificuldade acontece. O que está acontecendo aqui? É o diabo querendo resisti-lo, amedrontá-lo, intimidá-lo, impedi-lo de servir a Deus. Isso é muito comum. Quando isso acontecer, não fique assustado, porque o diabo se levanta é para cair. Entende? Mas ele sempre se levanta. Segunda coisa que Faraó fez: Faraó acusou os filhos de Israel de estarem ociosos. Estão dando ouvido à pregação, estão dando ouvido para o que está sendo ensinado, porque está ocioso, não está fazendo nada. Essa é uma crítica muito comum que o novo convertido recebe. Às vezes a irmã recebe: você está aí à toa, por isso você está indo para a igreja. Você está precisando trabalhar, que agora você só quer saber de orar, 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 orar. Então você pensa que quem está falando isso é uma voz humana. Não é. Isso é o diabo intimidando você. É Faraó tentando segurar você. Sim, porque as coisas de Deus são sempre colocadas no Faraó como sendo ociosidade. E a terceira coisa que ele falou, no final do versículo 9, diz: vamos oprimi-los para que não deem crédito a palavras mentirosas. Então ele disse que a palavra que Moisés estava trazendo era uma palavra mentirosa. Lançou dúvida no coração deles. É assim que Faraó faz também. Ele tenta agravar a sua situação para que você duvide. Então, se você é um novo convertido que está chegando agora na vida da igreja, pode ser que você está experimentando justamente esse tempo de pressão sobre você. Isso é o diabo tentando intimidá-lo para impedir você de servir a Deus. Mas eu quero dizer para você que aquele que vem ao Senhor, ninguém poderá arrebatá-lo da sua mão. Agora você está nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do Pai. Nas mãos do Pai ninguém pode tirar você, por mais que o diabo tente. É aqui que você está, nas mãos de Deus. Ergue a sua mão assim fechada para cima, diga: eu estou nas mãos de Deus, e das mãos de Deus ninguém pode me tirar. Diga: nada pode me tocar, porque o braço forte do meu Deus guerreia por mim. Aleluia. É importante ter essa fé. É importante você confessar essa palavra. Mas a Bíblia fala então que Faraó não deixou o povo ir. Deus falou para Moisés: então vamos começar o julgamento sobre o Egito. E aí começaram a vir as pragas. Você conhece a história, né? Está tendo uma novela aí na televisão. Já tem praga na novela? Ninguém está vendo essa novela, né? Você é espiritual. Mas é melhor ver essa do que ver a outra, do velho, que é também do Velho Testamento, né? Babilônia. Mas é tudo o Egito, né? Ou Egito, ou Babilônia, está tudo lá do lado do outro lado. Olha para cá. Já quer perguntar: pastor, é pecado ver televisão? Mais uma vez, isso tem a ver com o mundo, com o espírito do mundo. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Deus então começa a mandar as pragas. Você conhece a história. Mandou a praga da água transformada em sangue, mandou a praga das rãs, foi mandando pragas, e aí Faraó resolveu começar a negociar. E é sobre isso que quero compartilhar com você nessa manhã, brevemente. Faraó faz quatro propostas para Moisés. São quatro níveis de negociação. Pastor, hoje também o diabo está querendo negociar conosco? O diabo também está querendo negociar com você. Ele está querendo negociar com você porque ele sabe que não tem jeito de impedir você, porque você foi comprado. Você era escravo, mas Jesus, pelo seu sangue, comprou você para ele. Você agora pertence a ele. Então ele sabe que não há retorno nisso. Você foi comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você era um escravo no mercado de escravos, mas ninguém estava interessado em redimir você. Mas chegou lá o Filho de Deus e comprou você de volta para ele. Mas aí o diabo, ele sabe que não pode levar você de volta mais, então ele tenta negociar com você para ver se você serve a Deus, mas de uma maneira mais palatável, mais aceitável para ele. Primeira negociação, primeira proposta que Faraó fez para Moisés: você pode servir a Deus, mas sirva a Deus no Egito. Êxodo 8, verso 25, diz assim: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, pode ir, pode oferecer sacrifício ao vosso Deus. Aonde? Nesta terra, aqui no Egito. Eu não vou impedir você, eu sou tolerante, cada um pode ter a sua fé, pode ter sua religião, eu sou o Faraó, eu sou uma pessoa instruída, então você pode servir a Deus, mas sirva a Deus aqui no Egito. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. O diabo não se importa que você vai servir a Deus, desde que você sirva a Deus no mundo. O Egito é só um símbolo do mundo. O diabo não importa de você vir para o culto. O diabo não importa de você fazer nada. Fazer é algo até que ele vai estimular você. Pode fazer à vontade, mas ele quer que você faça no Egito. Isso tem implicações. O que significa servir a Deus no Egito? Primeiro, isso significa que o diabo está propondo para você o que eu chamo de indiferenciação. Para que ficar distinguindo demais igreja lá de fora? Para que essa coisa de separar tanto assim? O princípio da indiferenciação é do diabo. Tem que haver diferença entre o filho de Deus e aquele que não é. Tem que haver diferença. Preste atenção, não é uma questão de ser pecado ou não. É uma questão de quem você quer agradar. Qualquer coisa pode ser feita, mas quem você quer agradar? Ah, pastor, na minha escola todo mundo usa piercing, só eu que não uso, eles estão começando a achar que eu sou esquisito. Esquisito não, você é de outro mundo. Dependendo do contexto que eu falar isso, vocês vão achar que você é um ET. Você é de outro mundo, você não é desse mundo. Ah, pastor, mas eles vão me rejeitar. É isso mesmo que o diabo está dizendo. Ou você coloca o piercing, ou eu vou gelar você nessa turma. Não tem como você servir a Deus. Moisés falou: não dá. Se a gente for servir a Deus aqui no Egito, os egípcios vão nos apedrejar. Eles não toleram, não aguentam. É verdade. Tenta falar um glória a Deus na sua sala de aula para você ver. Tenta falar um aleluia quando você gosta de alguma coisa que o professor falou. Vai ficar todo mundo revoltado com você. Oh, você está misturando as coisas aqui, não é culto não, viu? Você está achando que isso aqui é igreja? Por quê? Porque é ofensivo para eles. Se você falar palavrão, não tem problema. Se você xingar um palavrão, você está em casa. O problema nosso é que nós queremos ficar bem com todo mundo. Então eu vou colocar um piercing para ficar como os meus colegas. Ah, todo mundo tem tatuagem, só eu que não tenho. Aí eles ficam achando que eu sou um crente, meu Deus do céu. Aí você pega e taca a tatuagem. É pecado a tatuagem? Não, não é pecado a tatuagem. Não é pecado a tatuagem. Mas a pergunta é: se o mundo achasse tatuagem uma coisa brega, você iria usar? Se o mundo achasse tatuagem coisa de crente, você iria fazer? Esse é que é o negócio. Você só faz tatuagem para ficar bem com seus amigos, para parecer moderno, para andar de acordo com o presente século. Agora, isso vale para todos os tipos de relacionamento. Eu estou falando aqui de coisas exteriores, que de fato não têm muita importância, são absolutamente secundárias. Pastor, qual que é a diferença entre pecado e mundanismo? Tem uma ilustração simples que eu gosto de dizer para você. Se a vontade de Deus fosse camisa branca, o que seria o pecado? Uma camisa suja. Vocês concordam comigo? Se a vontade de Deus é camisa branca, o que seria pecado? Camisa suja, camisa manchada. E o que seria o mundo? Camisa estampada, listrada, bonita. Mas Deus disse que o padrão é camisa branca, mas o mundo vai fazer uma estampa bonita para você. Entendeu? Às vezes não está suja, às vezes não está manchada. Porque é isso que nós vemos às vezes. Então você tem três opções. Você pode ter a camisa branca, que é a vontade de Deus. Você pode ter a camisa suja, que é o pecado, ou manchada. Ou você pode ter a camisa estampada, listrada, xadrez, que é o padrão do mundo. O padrão do mundo não é necessariamente escandaloso, feio, desagradável. Só é diferente do que Deus estabeleceu. Preste atenção. Não olhe nada de si mesmo. Apenas se pergunte o seguinte: eu quero fazer, ou eu quero ter isso, para quê? É para a glória de Deus? É porque eu amo o Senhor? Ou é para ser aceito no mundo? O que é mundanismo? É o desejo de ser aceito. É o desejo de fazer parte. É o receio de ser excluído. É o receio de estar fora. Isso é que é o mundanismo. As coisas de si mesma não são nada, irmãos. Não é nada. Um homem usar brinco ou não, isso não é nada de si mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Por isso você não deve julgar ninguém. Porque pode ser que tenha alguém que usa um brinco, um homem que usa um brinco, e ele está usando simplesmente porque ele gosta, porque ele acha bonito. Ele não tem interesse nenhum de agradar ninguém ou de nada disso. Para ele não é mundanismo. Mas para uma outra pessoa fazer a mesma coisa, seria mundanismo. Se ele fizer com o objetivo de ser aceito, não é? Outra maneira de você distinguir o que é do mundo e o que não é, é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus é mundanismo. O dinheiro tomou o lugar de Deus? É mundano. Mas é pecado ter dinheiro? Claro que não. Mas é pecado quando o dinheiro toma o lugar de Deus. É pecado quando o seu emprego toma o lugar de Deus. Entende? É pecado quando qualquer coisa toma o lugar de Deus. Deus deve ser a nossa fonte de proteção, nossa fonte de provisão e a nossa fonte última de alegria e de prazer. Entende? Qualquer coisa que é provisão na sua vida e você acha que aquilo é que te sustenta, é mundano. Pastor, mas eu trabalho e eu recebo o salário da empresa. Engano seu. Deus permite o seu patrão ganhar dinheiro para sustentar você. Mas é Deus que está sustentando você. O seu patrão é só o meio que ele está usando. Se amanhã ou depois ele não está gostando do seu patrão, ele vai trocar você de emprego, mas ele vai continuar sustentando você, porque ele é que é a sua provisão. Quantos dizem amém? Então não é a coisa em si, é a atitude, é a postura. Uma terceira coisa que você pode avaliar como sendo do mundo também: coisas incompatíveis com Deus. Tem coisa que não combina com Deus, que você mesmo percebe. O Senhor não se sente confortável. Não, o Senhor não ficaria confortável ouvindo essa música. O Senhor não ficaria confortável nesse ambiente. O Senhor não ficaria confortável ouvindo essas piadas. O Senhor não ficaria confortável assistindo essa novela ou esse filme. Porque é muito incompatível. É muito profano. Está muito fora daquilo que o Senhor faria. Agora, o Senhor Jesus foi chamado de beberrão. Por que ele foi chamado de beberrão? Não é porque ele era de fato, não é porque bebia. Entendeu? E os crentes daquela época, chamados de fariseus, diziam que beber era sinal de mundanismo. Mas Jesus foi chamado. Então, beber não pode ser mundanismo, senão Jesus seria mundano. Ele foi chamado de glutão. Não que ele fosse glutão, mas é porque ele era convidado para as festas e aceitava. Alguém oferecia um churrasco para ele, ele comia. E ainda repetia. Fala, põe mais uma picanha aí, filha, essa tá boa. E aí o fariseu fala, aí, comilão. Como é que quer ser homem de Deus desse jeito? Então, comer não pode ser mundanismo, senão Jesus também seria. Entendeu o que eu estou dizendo? Então não são as coisas de si mesmo, mas é basicamente aquilo que é incompatível. Tem lugares incompatíveis, tem amizades incompatíveis. Quantos concordam que isso é verdade? Então não é difícil você perceber isso, mas eu concordo com você que a nossa tendência é tentar servir a Deus no Egito. Essa é a ideia do diabo. Vamos servir a Deus aqui no Egito. Vamos acabar com essa diferença. Para que isso? Não precisa de ter diferença. Ou um outro conceito errado, né? Para servir a Deus, não precisa realmente de deixar as coisas do mundo. Eu posso servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não pode. Jesus disse que não pode. E ele disse que, isso é 1 João 2, diz que aquele que ama o mundo é porque o amor do Pai não está nele. Porque ama o mundo. Agora, não significa que Deus não o ame. Quando fala que o amor do Pai não está nele, é que ele não descobriu tanto que ele é amado ainda. Todo crente que não descobriu o quanto é amado, ainda está atrás do amor das pessoas do mundo. No dia que você descobre que Deus, o Senhor do Universo, aceita você e ama você, você está pouco se lixando para aquele sujeito ali do lado que está tombando de você. Irmãos, acredite em mim. Você fica pouco preocupado. Você não liga, literalmente não liga. Porque é comedor de feijão. Entende? É aquele sujeito que não tem a menor noção. Eu não preciso ser aceito por ele. Não preciso ser amado por ele. Não preciso ser elogiado por ele. Porque Deus já me ama e já me aceita. E ele diz, eu tenho prazer em você. Então, quem experimenta o amor de Deus, não precisa do amor do mundo mais. Mas se você está atrás do amor do mundo, filho, é que você não descobriu o tanto que você é amado ainda. Mas que nesses dias o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para você ver o tanto que você é amado. Você não tem que ser aceito pelos seus colegas, você não tem que ser aceito pelos seus amigos lá de fora, você não tem que ser aceito no seu trabalho, na sua escola, você não tem que ser aceito por ninguém. Eu lembro que eu fazia faculdade e eles eram revoltados porque eu era um bom aluno. Mas eu era crente, mas eu era muito crente. Hoje eu sou um crente mais moderado, mas eu era um crente. Se eu fosse muçulmano, eu era um xiita. Mas eu não estava nem um pouco preocupado. Nem um pouco preocupado. E muitas vezes na sala de aula, eles falavam diretamente para mim. O professor falava, ele dizia, uma vez eu me lembro de um deles, né? Na sala de aula, ele falou, você é crente, né? Você quer ser psicólogo e ser crente? Eu falei, é. Ele falou, você não acha que é incompatível? Eu falei, não, ciência é ciência, ciência é neutra, não depende de religião. Ele falou, eu queria muito ver como é que você vai ser um psicólogo crente. Eu pensei comigo, ele não vai ver porque eu não vou ser. Mas ele pode ver. E sabe o que mais? Estou um pouco me lixando se ele está vendo. Completa indiferença. Alguém fala, pastor, essa indiferença não é um sinal de algum tipo de ressentimento, de raiva? Não, nada. É simplesmente que você não liga. Não liga. Se você está passando um lugar e tem uma criancinha de 4 anos de idade, entende? E ela despreza você, você vai ficar ofendido com aquilo? Estava passando ali, ofereci um pirulito, ela falou, não quero. Não gosto de você. Já viu criança que fala isso? Esse tempo atrás foi tão desagradável. Eu espero que, mas não vou contar não. Nunca se sabe, né? Das minhas ilustrações. Vamos mudar a história. Mas é terrível, porque criança é muito honesta. Vem cá, vem aqui cumprimentar o pastor Aloísio. Mas aí pega na mão, ela vem. Fala, pastor Aloísio. Ela falou, não gosto de você. Falei, que é isso? Pois eu gosto de você. E ela falou, pois eu não. Agora você pensa, eu fui embora para casa magoado? Falo, olha aí, a mãe e o pai foram embora envergonhados, mas não é culpa deles. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Mas veja bem, aquilo para mim não me afeta. Mas se fosse o pai e a mãe, talvez afetasse. Se fosse o patrão, afetasse, o colega do trabalho, afetasse. Mas você deveria olhar todos eles, como olha para aquela criancinha de 4 anos. Eles não sabem nada. Não conhecem nada das coisas do céu. Não sabem, não provaram o que você provou. Para que você tem que ser aceito por eles? Não precisa. Seja livre para viver a sua vida cristã, que assusta, que os deixa. Eles não te entendem, não te entendem. Jesus disse: o que é nascido de Deus é como o vento. É como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não tem fórmula que define, não tem equação que define. Você é essa pessoa, não dá para te definir, não dá para te entender, não dá para colocar você num padrão, porque você pertence a outro reino. Mas e daí? Eu vou servir a Deus é na casa de Deus, não vou servir a Deus no Egito. Pastor, significa que eu tenho que sair do mundo? Não, claro que não. A palavra mundo significa o sistema. E também pode significar as pessoas. As pessoas eu amo, as pessoas eu prego, para as pessoas eu vou me relacionar. Mas o sistema, eu não preciso de estar apegado a ele. Pelo contrário, eu tenho que condená-lo, porque Jesus virá. Segunda coisa, Faraó percebeu que não deu certo. Ele não deixou o povo sair, e o pau continua na cabeça dele, as pragas descendo. Aí Faraó faz uma segunda proposta. Vamos ver a segunda proposta de Faraó. Vamos ler, Êxodo capítulo 8, verso 28. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: eu vou deixar vocês irem, para que vocês ofereçam sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente uma condição: quando vocês saírem, não vão muito longe. Orem por mim também. Não vão muito longe. Essa é a frase mais importante do versículo. Pode ir, pode servir a Deus, mas não vai muito longe nesse negócio de servir a Deus. Não exagera nisso. Não exagera. Olha, eu sei que tem crentes que eles... Você sabe, a Bíblia fala que o crente é o sal da terra, mas tem crente que ele é uma salmoura. Tem crente que ninguém consegue relacionar, porque é um sal insuportável. Ele é sal excessivo, ele não tempera coisa alguma, né? Ele está lá para arder mesmo na carne viva. Então eu sei que tem esse tipo de irmão, mas preste atenção, você não deve usar isso como justificativa para ser insípido e não ser sal nenhum. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque você diz: não, eu estou aqui querendo. Eu me lembro uma vez, muito interessante isso, meu pastor na época, ele foi, a gente estava junto no órgão público. No órgão público, ele precisava de uma ajuda para tirar um documento. E o irmão, a gente sabia que trabalhava lá, vamos conversar com o irmão. Quando nós chegamos lá, a gente chegou no balcão e nós vimos o irmão lá atrás. Meu pastor, na época, muito extrovertido, ele já gritou, o irmão falou: glória a Deus que eu te achei, aleluia. Todo mundo, obviamente, olhou. Naquela época, já temos 20, 30 anos atrás, não tinha muito crente. E aí ele veio assim, meio sem graça, e falou: pastor, assim, fala mais baixo, porque aqui eles não sabem que eu sou crente ainda. Aí o meu pastor falou para ele: ah, entendi sua estratégia. Você é um agente secreto. Você está aqui para espiar tudo, para a gente conquistar depois. Até o diabo, ele não sabe que você é crente também. O dia que o diabo ficar sabendo, vai ser uma revolução no inferno. Ele vai dizer: até ele, que você é um espião. Ele falou isso com bom humor, mas eu nunca esqueci isso. Eu falei: agente secreto, eu não vou ser. Então eu já chegava declarando: sou crente, aleluia. Qual que é o seu nome? Aloysio, eu sou crente. Não quero ser agente secreto, não queria. Ele era agente secreto. Mas o mais impressionante é que ele teve coragem de pedir para falar baixo. Eu ficaria com vergonha. Eu preferiria depois, né, esconder, dar uma explicação para o pessoal, falar: esse é pastor, eu conheci ele, amigo da minha mãe, não tem nada a ver comigo. Era muito mais fácil ele fazer isso do que ele falar para o pastor isso. Não é? Por quê? Porque a ideia é o seguinte. Qual que era a ideia dele? Eu estou primeiro trabalhando o ambiente aqui, porque eu quero ganhar as pessoas sem palavras. Pois é difícil ganhar falando, imagina em silêncio. Esse negócio de ganhar em silêncio é a coisa mais idiota que já inventaram, mas eu sei que está nos melhores livros evangélicos. Suas palavras, aliás, seus atos falam tão alto que não posso ouvir as suas palavras. Pode funcionar para o mensalão, mas para crente não funciona isso. Presta atenção. Ninguém vai se converter só porque você deu bom testemunho. É muito pouco. É preciso falar. Porque a fé vem pelo... Ah, não, ele vai ter fé só de me ver. Você realmente é o Gabriel que desceu do céu. Quer dizer, a Bíblia fala que a fé é pelo ouvir, mas com você só de olhar. Olhou, já está cheio de fé. Não, você tem que falar. É preciso pregar, sim. É preciso testemunhar. Agora é claro que você não tem que ser um ET, é como eu disse. Você não tem que vestir uma roupa estranha, você não tem que ter um cabelo estranho, você não tem que ter uma postura estranha. Isso mudou muito, né? Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Mas na época que eu me converti, isso era muito nítido. As igrejas legalistas, elas dominavam o cenário evangélico. E a coisa era muito complicada. Eu me lembro que a igreja que o pastor Marcelo converteu, vou falar da igreja dele, tadinho. Era uma igreja, uma bênção a igreja. Mas aí essa igreja resolveu cair no legalismo. Era uma igreja muito boa, saudável. Mas do dia para a noite fizeram uma assembleia e estabeleceram um montão de regras. Então a partir daquele dia, a mulher não podia mais depilar a perna. Imagina, coisa complicada isso. Por que que não pode depilar a perna? A partir daquele dia não podia usar desodorante. Agora imagina um culto desse aqui, sem janela. Erga suas mãos, aleluia. Os baixinhos iam sofrer muito. Dá um abraço no seu irmão. Aí ele abraça, esfrega a sua cabeça. Meu Deus do céu. No máximo pode passar limão. Era orientado isso. Eu nem sabia que limão funcionava. Proibido usar perfume, proibido cortar cabelo. Para os homens era proibido ter barba, proibido usar camisa colorida. Então, eu fico vendo aqui irmãos, hoje em dia, com camisa vermelha, laranjada. Se você era excluído da igreja, sumariamente, por causa dessas coisas. Então, veja bem, é claro que isso aí produz vergonha para o evangelho, porque isso não é evangelho. Entende? Isso é legalismo humano. Então, ninguém tem que ser um ET para testemunhar do Senhor. Mas também, cuidado com essa postura. Oh, não vai longe mais com esse negócio de religião, não. Amor, você está exagerando com esse negócio de igreja. Agora você virou crente, agora é assim? Está muito bom você ir no culto uma vez por mês, dia da ceia. Agora você quer ir na célula? Agora quer fazer curso? Você está querendo virar pastor? E começa a pressão, porque você não pode ir longe demais. E existe a pressão dos irmãos. Seja equilibrado, tenha equilíbrio. Eu sempre gosto de brincar que o pior equilíbrio é o equilíbrio térmico. É quando você não é nem quente nem frio. A mornidão é o equilíbrio. Só que Jesus disse que ele vomita. Ele diz, ou você é quente ou você é frio. Mas não seja meio termo, porque Jesus não é de meio termo. O que que o Senhor falou no Sermão da Montanha? Ele disse, não podeis servir a dois senhores. É muito radical isso aí. Muito radical para esse mundo moderno. Você não pode servir a dois senhores? É verdade. E outra coisa, quem comigo não ajunta, espalha. Espera aí, mas não tem nem 50 tons de cinza aí no meio? Ou é branco ou é preto? Ou ajunta ou espalha? É, e quem não é por mim, diz Jesus, é contra mim. Mas espera aí, não tem neutralidade? Eu não posso ser indiferente? Não, quem é indiferente é contra também. Espera aí, mas eu não posso me omitir? Quem se omite é contra também. Ou você é a favor ou você é contra, não tem meu termo. Ninguém pode ficar em cima do muro em relação a mim. Foi Jesus que colocou. Não é eu que estou dizendo. Como é que você quer servir a Jesus e você ignora o que ele mesmo diz? É preciso ter um posicionamento claro. Posso ouvir a mente de alguém nessa manhã? Tem alguém comigo nessa manhã? Muito importante que você se posicione também. Agora, Faraó não quer. Pode ir, tudo bem. Quer servir a Deus, quer ir para a igreja? Pode ir, mas não exagera nesse negócio de ser crente, não. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Vai até o fim com Deus, filho. Pastor, onde é que é o fim? Não sei, mas vai até o fim. Vai até o fim. Teve um homem de Deus que veio uma vez aqui em Goiânia, e ele, fui jantar com ele, e ele falou, pastor, até onde você está disposto a ir? Eu falei, eu vou até o fim. Ele falou, mas você sabe onde é o fim? Não tem a menor ideia. Mas você está disposto a ir? Vou, porque com Deus eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não sei quando é que vai ser o fim. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu não sei o que é o fim também. Pode ser muita coisa. Mas eu sei que com o meu Deus eu vou até o fim. Não entrei nessa história para ficar no meio termo. Eu sou para valer, mas eu sou pelo Evangelho. Não sou pela religião, não sou pelo legalismo. Eu sou pelo Evangelho do Novo Testamento. Quantos estão comigo também nisso? Mas Faraó não pode impedir. Moisés disse, não tem jeito não, nós temos que ir caminho de 3 dias. Por que 3 dias? Por que caminho de 3 dias? Na Bíblia nada é por acaso. Na Bíblia 3 dias simboliza o quê, meus irmãos? O que passa na sua cabeça quando fala 3 dias? Ressurreição. Paulo diz no Novo Testamento que você agora nasceu de novo. E significa que você ressuscitou em Cristo. Significa que você agora participa de outro reino. Você agora é uma nova criação. Moisés diz, nós vamos servir a Deus na vida de ressurreição. Não somos mais desse mundo. 3 dias significa que nós vamos morrer e ressuscitar simbolicamente. Mas na sua experiência é real. A vida de ressurreição já foi colocada dentro de você. Você já é uma nova pessoa. Você não é desse mundo mais. Não estranhe quando você não sente mais prazer nas coisas que eles sentem, porque você não é mais de lá. Não estranhe quando eles acham você esquisito e parece que você também não é mais do grupo deles. Não é mesmo. Não fique chateado se na sua sala de aula você foi rejeitado. Não fique triste se no seu grupo lá na faculdade também estão te rejeitando. Não fique chateado se no seu trabalho estão deixando você de lado. Não se preocupe, é assim mesmo. Porque você caminhou 3 dias e no 3º dia você nasceu de novo, ressuscitou. Sua vida é outra, sua história é outra, seus gostos são outros, seus padrões são outros, sua natureza é diferente. Você vê o mundo com outros olhos, diferente do deles. E o que eles veem em prazer, você sente nojo. O que eles ficam sonhando em poder ter, você tem aversão. Porque você mudou. Você mudou. Os padrões dele não são mais os seus. 3º dia. Quantos passaram pelo 3º dia? Aleluia. É um novo nascimento. Aí Faraó faz uma terceira proposta. Vamos ver a terceira proposta que Faraó faz. Capítulo 10, verso 7. Capítulo 10, verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse, tudo bem, pode servir o Senhor seu Deus. Mas me responde uma coisa, quem que vai servir a Deus? Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, nossos gados, vamos todos, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Faraó disse, seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir as crianças. Vocês estão com má intenção, pode servir a Deus, mas as crianças não. Não é interessante? A terceira negociação de Faraó é tudo bem. Você quer liderar a cela? Pode ir. Você quer servir a Deus na igreja? Pode ir. Mas seus filhos não vão. Seus filhos não vão. Olha, irmãos, se Moisés, olha para cá, se Moisés tivesse cedido a Faraó e tivesse dito, gente, esse é um preço que a gente tem que pagar. Vamos embora do Egito. Vamos embora do Egito e depois a gente tenta voltar aqui e buscar essas crianças. Vamos sair. Pelo menos uma grande parte vai sair, os adultos vão sair. Depois que a gente estiver lá longe, a gente organiza uma campanha de resgate, vamos atrás das crianças. Ele poderia ter dito isso, era uma alternativa. Mas se ele tivesse deixado para trás as crianças, algo terrível tinha acontecido. Sabe por quê? Porque depois que eles saíram do Egito e começaram a andar no deserto, houve um momento em que Deus rejeitou os adultos. E Deus disse, vocês não vão entrar em Canaã. Só os filhos vão entrar em Canaã. Só as crianças vão entrar em Canaã. Então, aquelas crianças que Faraó queria segurar, foram elas que entraram na posse da promessa. Vê a estratégia do diabo. Ele sabe que existem promessas de Deus para você que vão se cumprir plenamente na vida dos seus filhos. Dos seus filhos. Irmãos, é tão triste. Eventualmente eu vou à Europa. Mês que vem vamos ter uma conferência em Paris. Virtualmente, não tem, as igrejas estão morrendo na Europa. Elas estão virando supermercado, virando boate, casa de espetáculo, teatro. Por quê? Porque não tem crente. Aí você fala, o que que levou a igreja a morrer? Presta atenção no que eu vou te dizer. O que que levou a igreja a morrer? Ah, isso é porque a igreja não evangelizou. Se tivesse evangelizado, teria gente. Eu acho que isso é só uma parte da verdade, nem é a maior parte da verdade. Sabe por que que as igrejas morreram? Porque eles não ganharam nem os próprios filhos. Nem os próprios filhos. Porque se tivesse ganhado os filhos estariam lá nos prédios das igrejas. Se os filhos deles tivessem ganhado os próprios filhos, que seriam os netos, eles teriam, no mínimo, um crescimento vegetativo. Estariam lá. Teriam testemunho. Então o problema não é só que eles não evangelizaram. O problema é que eles não ganharam os próprios filhos. Ignoraram. Ignoraram essa visão que temos falado aqui. Presta atenção, irmão. Nós somos uma igreja que cresce tanto. Nós estamos crescendo constantemente. Vamos multiplicar agora, vamos ser 9 prédios na cidade. Mas não se iluda. Nós valorizamos os nossos filhos. Não adianta nós ganharmos os adultos lá de fora se nós perdemos os nossos próprios filhos. Eles é que vão sustentar a fé. Eles é que vão sustentar o testemunho. Eu digo constantemente para os pastores nossos do Brasil inteiro, eu digo, olha, nós já somos uma igreja que tem 20, vai fazer 18 anos de idade. Hoje temos 17. Vamos fazer 18 anos de idade. E significa que muitos de vocês já têm filhos na idade de ser pastor. É muito bom quando alguém se converte aos 40 anos. Glória a Deus! Mas ele vai dar para o Senhor quantos anos? Muito bom quando se converte aos 50, 60. Claro! Mas ele vai dar para o Senhor quantos anos? Não, com 60 ele nem pode ser pastor mais na videira. Não pode, só pode ser voluntário. Não podemos enviar alguém depois de certa idade. Mas alguém que nasceu aqui, para ele as coisas de Deus são normais, como almoçar e jantar. Ele cresceu nas reuniões, cresceu nos cultos. Ele é familiarizado com a palavra. Quando eu prego aqui, ele não precisa de ficar abrindo a Bíblia, porque ele conhece as histórias todas. Quando eu falo de Moisés, de Faraó, do Egito, do deserto, para ele é normal, porque ele ouve isso há muitos anos. Eu digo para os pastores, ele que tem que ser pastor agora. É esse que não teve história no mundo. É esse que não teve experiência lá fora. É esse que não se contaminou com nada, mas a vida inteira está na casa de Deus. Eles vão ser os melhores pastores. E vão ser os maiores pastores também. Então, preste atenção, filho. Você está vendo a gente fazer a conferência e você fica pensando, nós queremos fazer evento. Isso é porque você ainda não conhece a videira. Nós não somos igreja de programa, nós não fazemos eventos. Tudo que nós fazemos é em função de um chamado e de um propósito. Há um chamado de Deus sobre nós. Nós queremos ganhar essa geração, mas vamos ganhar a próxima geração também. Também. Está me ouvindo? Grande parte das crianças que nós estamos cuidando hoje, os pais não são crentes. Eles deixam elas irem na célula, porque alguém tem que ensinar uma religião para elas. É assim que eles pensam. Nós estamos ministrando Cristo para elas. E elas estão recebendo a Cristo. Pode ser que muitas delas vão mudar para outras cidades, nunca vão ser membro da videira. Mas a semente ninguém vai arrancar mais do coração delas. Eternamente elas estão semeadas. E vão germinar na hora certa. No dia que ela precisar de invocar a Deus, ela não vai invocar outra coisa. Ela vai invocar o nome do Senhor Jesus, porque ela aprendeu isso. Então nós não estamos fazendo conferência porque nós temos uma moda. Não, porque tem uma visão. Tem uma visão. E olha, nós nem estamos vivendo a visão na plenitude ainda, irmãos. Nem estamos. Teve um pastor, amigo nosso aqui de Goiânia, veio me procurar um tempo atrás. E ele falou, pastor Aloísio, nós temos que invadir as escolas públicas. Eu falei, amém. Como é que você pensa em fazer isso? Ele falou, nós temos que assumir essas matérias de educação religiosa. Eu olhei para aquilo e falei, eu acho que isso não deve ser legal. Ele falou, o que é isso? Isso é uma porta aberta. Eu falei, amém. Mas assim, quem quer participar de aula de educação religiosa? Se eu sou pastor, não quero. Deve ser um horror essas aulas. As crianças não vão querer, mas tudo bem, vamos fazer. Ele falou, mas você tem uma ideia, outra ideia? Eu falei, eu tenho uma ideia melhor, mas que nós ainda não estamos preparados para ela. No Brasil, foi feita uma pesquisa, eu não estou falando aqui mal dos professores, pelo contrário, eu tenho um respeito profundo pelos professores. Aí foi feita uma pesquisa de que supostamente os melhores alunos não querem dar aula. Os melhores alunos escolhem outras profissões. E por que disso? Porque o professor é mal remunerado. Não é? Mal remunerado. E aí, o que acontece? Dar aula torna-se um sacerdócio. A mulher ou o homem que vai dar aula não pode dar aula pensando em ganhar dinheiro. Ele tem que dar aula pensando em algo muito superior, altruístico. Pensando nas crianças. Agora, você acha que ímpio tem isso? Poucos. Alguns têm, mas poucos. Pois nós deveríamos estar falando dentro das igrejas, porque eu acho que se todas as irmãs, por exemplo, tem muitas irmãs que elas não trabalham fora e gostaria de ter ministério, por que você não vai fazer um concurso para dar aula? Por que a gente não invade as escolas para dar aula? Mas não em aula de educação religiosa, para dar aula das matérias todas. Entende? Eu tinha um professor, eu fiz escola técnica. Eu tinha um professor, eu gostava muito dele, de física. Eu era bom de física também. Fica pensando que eu virei pastor porque não sei matemática, não. Olha para cá. Um dia ele estava ensinando uma demonstração de uma fórmula na sala de aula, e aí ele virou e fez uma pergunta: e se isso acontecesse assim e fosse assado? Ninguém falou nada. Ele falou: vocês não sabem o que qualquer sapo poderia responder, porque os sapos sabem isso e fazem desse jeito. Todo mundo, oh! Quando acabou a aula, todo mundo, esse cara é demais, viu? Falou que a gente é girino. Por quê? Porque ele era um professor demais mesmo. Mas quando o professor demais chama o aluno de girino, ele acha sensacional. Eu sou pastor, se eu chamar você de girino, você não volta mais domingo que vem. Entendeu o que eu estou dizendo? Você vê o poder que esse professor tinha. Aí eu me lembro um dia que ele chegou na sala de aula, ele estava naquele dia, ele estava inspirado, e ele começou a falar, perguntaram para ele o que era a teoria da relatividade de Einstein. E ele começou a explicar para a gente, e daqui a pouco ele falou que tinha postulado que deveria ter de N dimensões no universo. E a dimensão que nós vivemos é apenas uma. Poderia ter uma terceira, quarta, quinta, sexta dimensão. E no final ele ainda falou: pode ser que haja uma dimensão espiritual. A gente não falava nada, todo mundo ficava olhando para ele. Ele não era crente, ele não falou nada de Deus, mas se ele fosse crente e falasse de Deus naquela hora, todo mundo ia receber. Todo mundo ia receber. É verdade ou não é, irmãos? Imagine você nessa posição. Você, a semana inteira, todos os dias, tendo contato com uma turma. Depois de um ano, dois, três, algo espiritual acontece ali. Você deveria pensar nessa possibilidade, é algo que está no meu coração já há muito tempo. Até você. Estou olhando aqui, Valéria. Trabalha também para o governo. Ministério da Justiça. Mas tenho certeza que ela poderia invadir uma escola para dar aula também. Diretor de escola, meu Deus do céu. Se eles aceitassem diretor voluntário, eu queria ser diretor de uma escola. Eu queria dar meio período meu para dirigir uma escola pública, sem receber nada. Eu faria isso. Tenho certeza que alguns fariam isso aqui também. Para não ganhar nada, só para poder ver a escola limpa, funcionando. Só para ver as coisas acontecendo, sem interesse em ganhar dinheiro. Só porque é um sacerdócio. Eu creio, eu acredito que a hora certa de marcar uma pessoa é ali, quando ela é criança. Eu acredito. E estamos vivendo essa verdade. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Mas nossa visão ainda é muito pequena. E olha que a gente faz conferência. E olha que nós somos a igreja que tem o maior trabalho com criança do Brasil. Sabia disso? A Igreja Videira, espalhada pelo Brasil, é a igreja que tem o maior trabalho com criança. Quem diz isso não sou eu. É uma organização chamada Global Awakening, que reúne os pastores das maiores igrejas do Brasil. Eles aqui disseram: não tem ninguém que faz o trabalho que nós fazemos. Hoje nós somos quase 12 mil células de criança no Brasil. 80 mil crianças semanalmente ouvindo o Evangelho. Não tem nenhuma igreja que faz isso. Não tem. Por que que não tem? Porque dá despesa, não dá retorno. Criança não dá dízimo. Criança não ajuda a sustentar nada. Criança só gasta. Criança é fundo perdido. Pai e mãe sabem que isso é verdade. Só gasta, gasta, gasta. E no dia que ela começa a ganhar, ela casa e vai embora. E você está muito feliz de ser assim.
A igreja também está feliz. Criança só gasta, gasta, gasta. E glória a Deus por isso. E você está contribuindo para a gente gastar com elas. Quantos dizem amém sobre isso? Porque é assim que é. A nossa visão ainda é ganhar aqui, ainda é ganhar na célula. Pois deveríamos estar invadindo as escolas. Mas o diabo fala, criança não, criança deixa de fora. Pastor, mas eu não aceito isso. Você aceita quando você pensa que criança não dá retorno? Você aceita quando você pensa que criança não entende? Você aceita quando você pensa que criança não pode ser cheia do Espírito? Você aceita quando você pensa que criança não precisa de ser evangelizada? Que ela não vai ser condenada? Tudo isso é você deixar para Faraó. Larga para Faraó. Agora o dinheirão que eu vou gastar construindo sala de criança? Não, deixa. Não, não vou deixar. Moisés falou o quê? Não vai ficar nem uma unha para trás, vai todo mundo. Vai todo mundo, vai servir a Deus. O menino vai servir a Deus. Enquanto ele não entende, ele vai na marra. Ah, não gosto nada na marra. É muito comum no nosso meio isso. A criança, segunda-feira de manhã, acorda e fala, não quero ir para a aula. O que que o pai e a mãe falam? Tá bom, filhinho, você não quer hoje, tudo bem, você vai amanhã. É assim que você fala? Se você falar isso aí, você pode ser processado. O conselho tutelar pode até tomar seu filho daqui uns dias. Não, você fala para ele, não quer não, lindinho? Vai sem querer. Ah, mas eu não quero. Levanta, não vai apanhar agora. Ah, não sei, não. Você vai. E agora vai de castigo. É verdade ou não é? Mas domingo de manhã ele levanta e fala, ah, eu não quero hoje ir na salinha. O que que você fala? Ah, amor, tadinho. Levantou cedo a semana inteira para ir para a aula. Deixa ele descansar. Ele pega e não vem. Aí chega na porta e eu pergunto, fulano, mas por que que você está? Cadê seu filho? Ah, estava muito cansado hoje, pastor. Menino cansado. Isso é um paradoxo do universo. Criança e cachorro não cansam. São incansáveis. Eu tenho os dois e te garanto, não cansa. Eu canso. Olha para cá. Não, pastor, eu vou te dizer mais. Sabe por que eu não forço ele, tadinho? Porque eu não quero que ele associe as coisas da igreja com coisa obrigada. Ah, mas você não importa de obrigar ele para ir na aula. Você não tem medo de associar física, matemática, português com coisa obrigada, não? Não, isso você não tem. Porque ele vai aprender a gostar. E mesmo sem gostar, ele vai fazer. Mas com Deus você tem essa ideia. Preste atenção, ele não vai associar com coisa ruim. Ele vai associar com coisa importante. Você vai para o culto, porque o culto é mais importante do que a sua aula de português. O culto é mais importante do que a sua escola. Porque lá você vai adorar a Deus. Porque essa vida aqui é 70, 80 anos, mas com Deus é eternidade ou não? Onde você quer passar a eternidade? É com Deus, então vamos começar hoje, domingo. É aqui que a gente começa a eternidade. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas nós temos uma outra postura, por quê? Quando você deixa o seu filho na sua casa, porque tadinho, ele está cansado, você está entregando ele para Faraó, porque ele não vai dormir, vai ficar em casa, vai ver televisão, vai entrar na internet, vai ver pornografia, vai fazer um montão de coisa, que para ele é descanso, mas vir para ouvir a palavra, adorar a Deus, ministrar, cantar, receber oração, você acha que não vai ser, não tem descanso maior do que alguém tacar a mão na sua cabeça e orar por você, você se sente relaxado. É verdade ou não é? Não tem descanso maior do que ouvir uma boa palavra da parte de Deus. Agora você tem que dizer amém na amarra agora, porque é uma questão de educação. Olha para cá. Nós negociamos com o Faraó nossos filhos. Quando nós achamos que tudo na vida tem que ter disciplina. Deus não. Tem que ter disciplina para aprender na escola, disciplina para fazer ginástica, disciplina para aprender inglês, disciplina para tudo. Mas quando é com Deus, vai quando tiver vontade, porque Deus não gosta de nada sem coração. Então você se enche de teologia bonita, mas no final você está entregando o seu filho para Faraó. Irmãos, nós não vamos perder os nossos filhos. Não vamos perder os nossos adolescentes. Eles vão servir a Deus durante toda a vida. Eu me converti aos 12 anos, desde então estou na casa de Deus, nunca me desviei para lugar nenhum. Sirvo a Deus, não sinto falta de nada que está lá no mundo. Eu sou suprido e sou abençoado. Esse é o testemunho mais maravilhoso que vai existir. É o mesmo que o seu filho vai dar. É o meu testemunho. Eu sempre achei que o meu testemunho era o mais sem graça. Eu até não gostava do meu testemunho. E teve um dia na conferência aqui, alguém me pediu, eu falei, olha, eu vou falar meu testemunho, ele dura 5 minutos. Me converti com 12 anos, nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz sexo, casei virgem. Única mulher que eu vi pelada foi minha esposa. Nunca encostei a mão numa mulher, nunca usei droga. Nem sei como é que é, se eu ver eu vou achar que é outra coisa. Nunca vi cocaína na minha vida. Eu sei que é um pó, que eu já vi na televisão, mas se eu ver eu não vou saber. Não sei que cheiro que tem maconha. Um dia eu estava passando com os irmãos na viagem para Israel, e alguém falou, nó, está cheio de maconheira aqui. Eu falei, onde? Onde? Porque eu não senti nada. Senti nada, mas ele tem um faro fino, porque ele já sentiu. Meu testemunho é só esse. E eu falei que achava sem graça. Foi muito bom. Passou um tempo, uma pessoa veio aqui me agradecer. Um jovem de São Paulo. O DVD chegou lá na igreja dele. No dia que ele ouviu meu testemunho, o diabo estava falando na cabeça dele que ele precisava ter uma experiência no mundo. Que ele era crente a vida inteira, ele não conhecia o mundo. Ele precisava de sair para conhecer, para ele poder ter um testemunho. Isso o diabo falando para ele. Quando ele me ouviu, ele falou, se o pastor Aloysio não precisou, eu também não preciso. Ele saiu de lá, veio aqui em Goiânia e me agradeceu, dizendo, pastor, nunca mais para de contar seu testemunho. O seu testemunho é que é importante. O seu testemunho é que é importante, porque os filhos dos crentes têm que ouvir o seu testemunho. Mas o que nós gostamos é testemunho escabroso, é verdade ou não é? Vai estar conosco domingo que vem um homem que comia vísceras de defunto. Sexta-feira, na encruzilhada, ele invocava o diabo. E ele comia sapo vivo. Lota de ficar a gente subindo nas paredes, porque quer ver o sujeito. Agora, o meu testemunho, quem quer ouvir? Ninguém, nem eu mesmo conto. Mas aí, esse outro testemunho, eu usei droga, eu tive overdose 10 vezes, Deus me salvou, eu bebia todas. Aí o seu filho ouve esse testemunho e acha que esse é que é o verdadeiro testemunho. E acha que esse é que é o glorioso. O testemunho glorioso é esse. Eu sirvo a Deus desde a minha mocidade. E os meus filhos vão servir também. Esse é que é o testemunho verdadeiro. Não estou dizendo que os outros não têm valor. Tem valor, mas não aqui dentro. Quem tem um testemunho desse tem que contar lá na encruzilhada, não aqui. Tem que contar lá na boemia, não aqui. Aqui tem que contar o testemunho, é que vai abençoar os seus filhos. Hoje eu não tenho mais constrangimento de contar meu testemunho. Faz questão de falar ele. Quantos dizem amém nessa manhã? Por último, encerrando o nosso tempo, eu sei que eu passei da hora. Quarta negociação de Faraó. Pode servir a Deus, mas deixa o dinheiro de fora disso. Êxodo 10, verso 24. Olha o que diz. Êxodo 10, 24. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse, ide, pode servir ao Senhor, mas fique os vossos rebanhos e o vosso gado. Pode levar os filhos também, mas dinheiro, não. Dinheiro, não. Não é interessante isso? Todo mundo fala que a carteira é a última a converter. Não, é a última que Faraó solta. Entendeu? A última coisa que Faraó cede é a sua carteira. Você está disposto a servir a Deus? Está disposto a liderar? Está disposto a ter um testemunho? Está disposto a trazer seus filhos? Mas esse negócio de dízimo estou avaliando ainda. Estou na graça, esse negócio de dízimo. Não preciso mais de mexer com isso. Para que a igreja quer dinheiro? A igreja precisa de dinheiro, não. Para que igreja? Para que esse negócio de dinheiro na obra de Deus? E no mais, pastor só fala de dinheiro. O que é exagero, não é verdade isso. Não é? Mas por que essa resistência toda? Porque Faraó não quer que você sirva a Deus completamente. O serviço a Deus só se torna completo. Você só pode dizer que de fato saiu do Egito se você levar sua carteira junto. Porque vamos ser franco. Olha para cá. Você é escravo. Escravo não tem muita coisa. O que escravo tem? No máximo, talvez, uma vaquinha ali, uma cabritinha para dar leite. Ele não tem muita coisa. Ele tem casa? Escravo não tem casa. Ele não tem muita coisa. E aí Faraó fala, pode ir todo mundo, mas deixa o que tem para trás. Eu vou ser franco, eu iria embora. Não, estou aceitando. Para ter liberdade, eu largo essa vaquinha, largo tudo. Pode levar meu armário que eu comprei, minha cama que eu custei a fazer, pode ficar com tudo isso, eu vou embora. Eu estaria disposto a largar para trás e ser livre. Mas Moisés falou: não, você não está entendendo. O que Deus nos deu é para ele, não é para Faraó. O dinheiro que ele nos deu é para servi-lo. Por que que você acha que Faraó queria impedi-los de levar? Porque a Bíblia fala que quando eles chegaram lá no Monte Sinai, Deus pediu o que para eles? Oferta. Sabe para quê? Para levantar o tabernáculo. Deus queria edificar sua casa na terra. E ele iria precisar daquele dinheiro. Então Moisés falou: não vai ficar. Faraó quer impedir que o tabernáculo seja levantado. Faraó quer impedir que o propósito de Deus se cumpra. Mas nós não vamos deixar nenhuma unha para trás. Vamos servir a Deus com os nossos filhos, nossos bens, dinheiro, conta bancária. Tudo vai ser para a glória do Senhor. Eu vou me alegrar com a oportunidade de abençoar a casa de Deus, para que a obra de Deus cresça e prospere. Quantos estão negociando com o Faraó hoje em dia? Pare toda a negociação em nome de Jesus. Vamos dizer um basta para Faraó. E vamos dizer para ele que não somente vamos os nossos bens, mas vamos querer também uma indenização por trabalho escravo. É, a Bíblia fala que Deus mandou, lá em Êxodo capítulo 3, verso 20, projeta para mim, Êxodo 3, 20, vou encerrar lendo esse versículo. Êxodo 3, 20, diz assim: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois ele vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Preste atenção, Deus não vai deixar você de mãos vazias. O que Faraó tomou de você, vai ter que te devolver. Foi Faraó que tomou? Deus está dizendo: não vai chegar para me servir de mãos vazias. Cada mulher vai pedir para sua vizinha, para sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. E então vocês vão despojar o Egito. Não somente você não vai largar o que é seu, quanto eu vou também exigir indenização. Tudo que Faraó tomou de vocês, esses anos de escravidão, ele vai ter que indenizar você, vai ter que devolver para você, vai ter que restituir para você. Eu creio na promessa de Deus. Quantos creem também? Fique em pé onde você está. Vamos cessar toda a negociação com Faraó em nome de Jesus. Pega na mão de quem está perto de você. Vamos orar ao Senhor nessa manhã.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.